é uma norma que visa aproveitar a situação de fragilidade, o estado de necessidade do trabalhador quando recebe a carta de despedimento para comprar o seu silêncio, para impedi-lo de exercer um direito de contestar um despedimento ilícito, que é um direito que é seu por lei. Porque é que é preciso lembrar que o trabalhador que recebe a compensação vai ter sempre direito a essa compensação. Se ele ganhar o processo em tribunal, se ele ganhar a ação em tribunal, vai ter direito a mais do que essa compensação. Mas mesmo que ele perca e que a empresa tenha razão, essa compensação é sempre do trabalhador. Por que razão se há de manter esta porcaria desta norma na lei do trabalho? Por que razão há do PS manter também a afeição por uma norma cujo único propósito é amordaçar os trabalhadores? Neste debate, contudo, há ainda outras questões que estão à discussão. O combate à precariedade. A prioridade que deve ser dada ao combate às velhas formas de precariedade, o abuso que existe nos contratos a termo, o abuso que existe no trabalho temporário, o abuso que existe no recurso aos contratos de muito curta duração ou no período experimental, mas também responder às novas formas brutais de precarização que se fazem através da deslaboralização das relações de trabalho ou da gestão algorítmica da prestação de trabalho. Não é isso que está hoje em discussão, a regulação das plataformas, mas lá teremos de ir também a esse debate e o Bloco já tem uma proposta, um anteprojeto que apresentou. Está em debate hoje aqui também a redução do horário de trabalho equiparando público e privado nas 35 horas. Na verdade, hoje em dia, nós trabalhamos na prática mais do que o limite diário que há mais de 100 anos foi aclamado pela Organização Internacional do Trabalho. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, faz algum sentido? E trabalhamos mais horas porque trabalhamos horas extra que não deviam ser trabalhadas ou que não são remuneradas, porque existe um prolongamento informal dos horários de trabalho, com abusos no teletrabalho, com abusos por via das novas tecnologias, porque os trabalhadores das plataformas não têm sequer um contrato e trabalham 12, 13, 14 horas por dia, muito para além dos limites legais. Senhoras e senhores deputados, a redução do horário de trabalho é uma conquista civilizacional para termos mais tempo para viver, para podermos conciliar a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal e familiar, mas é também uma medida de criação de emprego. E sim, este é o momento em que nós deveríamos avançar com essa medida da redução do horário de trabalho. Esta redução, aliás, está a avançar em vários países, está a avançar no Japão, mas não precisamos de ir tão longe. A França tem as 35 horas. Há um relatório do Governo do Parlamento Francês, do Senado Francês, que faz o balanço altamente positivo das 35 horas, seja em matéria de conciliação, seja na criação líquida de emprego. O Governo espanhol está neste momento a lançar um projeto piloto para a redução do horário de trabalho. É o que devíamos estar também a fazer em Portugal. Sobre este aspecto, o PS e o Governo têm tido, basicamente, recusas sistemáticas e hesitações. Mas mais do que isso, o Partido Socialista e o Governo não apenas têm recusado as propostas para reduzir o horário de trabalho, como se têm também batido contra as propostas da esquerda para anular o prolongamento dos horários de trabalho que a Troika inscreveu na Lei do Trabalho. Porque aumentar o horário de trabalho faz-se de muitas formas, não é só o horário semanal, não é só o número de horas que trabalhamos por semana. Não é só o número de horas que trabalhamos por mês, é também a redução das férias. O que é, o que foi a redução das férias, o que foi a redução para os 22 dias de férias, se não um aumento sem qualquer compensação dos horários de trabalho? Porque haveríamos também de manter, porque haveria o Governo e o Partido Socialista de insistir em manter também essa herança da Troika na Lei do Trabalho. Devolver as férias aos trabalhadores, os dias de férias que foram roubados pela direita e pela Troika aos trabalhadores, é uma questão de justiça, é uma questão de respeito pelo seu descanso e é um passo na direção certa. Não faltam, por isso, mais uma vez, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, não faltam neste debate propostas da esquerda sobre os despedimentos, sobre o combate à precariedade, sobre a regulação dos horários, sobre a devolução dos dias de férias. Resta saber mais uma vez o que fará o Partido Socialista e com quem pretende votar hoje mesmo, de novo, estas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Rita Borges Madeira, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Esta discussão não é nova nesta Assembleia, alguns dos projetos que aqui foram apresentados também já o foram na anterior legislatura e tivemos a oportunidade de discutir amplamente esta matéria. Voltamos hoje a debater estes temas, sem dogmas, sem preconceitos, mas com a mesma convicção e firmeza com que os discutimos há 3 anos. O combate à pobreza e às desigualdades sociais estiveram e estão no centro do combate político para o Partido Socialista e para toda a esquerda, não só porque impõem um limite ao desenvolvimento económico e social do nosso país, mas principalmente porque representam um atropelo ao mais básico de um Estado social. E por isso o Partido Socialista está presente nesta discussão, como esteve presente nos últimos anos, no desenho e na implementação de políticas que permitiram que o nosso país atingisse os níveis de desigualdade mais reduzidos de sempre e uma das menores taxas de desemprego das últimas décadas. Na anterior legislatura, o Governo cumpriu o compromisso de recuperação da confiança na economia, de criação de emprego de qualidade, na redução da precariedade, na valorização salarial. Colocou a pessoa e o trabalhador no centro da relação laboral. Aumentámos o salário mínimo, devolvemos os feriados eliminados, revimos a base de cálculo das contribuições pagas pelos trabalhadores a recibos verdes, aprovámos diversa legislação de combate à precariedade e aprovámos ainda um sistema de cotas de emprego para pessoas com deficiência. Em 96, a descida histórica das 44 horas para horário de 40 horas foi obtido num governo do Partido Socialista. E também foi com o Partido Socialista que a generalidade dos trabalhadores da administração pública tiveram acesso às 35 horas de trabalho semanal. E novamente, num governo do Partido Socialista, com o apoio dos outros partidos de esquerda, foi esse direito devolvido aos trabalhadores. E por mais que se tente branquear o passado, por mais que se esforcem por criar uma realidade paralela, tudo isto só foi possível, só foi concretizado, porque as políticas são do Partido Socialista, as medidas são do Partido Socialista e o Governo é do Partido Socialista. Não temos falta de vontade política, não nos escusamos ao debate, não negamos o confronto. Defendemos a qualidade de vida dos trabalhadores, como o temos demonstrado ao longo dos anos. E também não aceitamos aquela visão afunilada daqueles que defendem que estar connosco é estar com os trabalhadores e estar contra nós é estar contra os trabalhadores. Porque os trabalhadores conhecem e reconhecem tudo o que o Governo do Partido Socialista tem feito por eles, não se deixam influenciar por discursos polarizados. O que lhes interessa é o concreto, é a realidade. E isso eles sabem, porque isso, senhores deputados, são factos. O debate de hoje é um debate que faz sentido. É um debate que deve ser feito aqui no Parlamento, mas também com os parceiros sociais. Sabemos que o trabalho nunca está concluído, mas também não podemos desvalorizar tudo aquilo que já alcançámos nos últimos anos e que seguramente ainda iremos alcançar. Por isso, senhor deputado, a questão que lhe deixo é se o Bloco de Esquerda não considera importante as medidas tomadas no combate à precariedade e nas políticas de valorização dos rendimentos nos últimos 5 anos, subscritas por toda a esquerda parlamentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar dos Verdes, senhor deputado José Luís. Para responder, claro. Senhor deputado José Soeiro, tem a palavra para responder. Peço desculpa.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor deputado do Partido Socialista, lembramos-nos bem dessas propostas. Se bem se lembra, não eram propostas que constassem do governo do Partido Socialista em 2015. Eram impossibilidades que foram arrancadas ao reino dos impossíveis pela relação de forças e pelos acordos que foram celebrados entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Sabemos bem, aumento do salário mínimo e o percurso que foi definido, a anulação dos cortes na administração pública, a reposição dos feriados. O problema, senhora deputada, é que o Partido Socialista resolveu, desde então, erguer um muro entre si e a esquerda, um muro entre o governo e a esquerda, e esse muro é a herança da Troika nas leis laborais. E a pergunta que nós fazemos ao Partido Socialista é se está disponível para que esse muro deixe de existir. Ou seja, se está disponível para acabar com a herança da Troika nas leis do trabalho e, portanto, para acabar com essas regras que a direita colocou na lei laboral e que hoje significam despedimentos mais fáceis e mais baratos, que hoje significam dias de férias que deixaram de existir e, portanto, mais horário de trabalho, sem remuneração, sem compensação por isso, que significam o corte que houve na remuneração do trabalho suplementar, que significam essa degradação, esses cortes que hoje permanecem na legislação do trabalho e que fazem com que nós tenhamos menos instrumentos para enfrentar os impactos da crise que estamos agora a viver. E essa verdadeiramente, senhora deputada, permita-me que lhe responda com esta pergunta, porque esta é a pergunta que paira neste debate.
Muito obrigado. Agora sim, tem a palavra o senhor deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a matéria laboral volta hoje e bem a debate e os Verdes, aproveitando o agendamento do PCP e sem prejuízo da importância que atribuímos também às restantes propostas que estão em debate, trazem para discussão uma iniciativa legislativa com o objetivo de consagrar o direito a 25 dias úteis de férias anuais. Na verdade, não é necessário fazer grande esforço para se reconhecer que a legislação laboral tem vindo ao longo do tempo a ser objeto de alterações, provocando um agravamento no desequilíbrio das relações laborais, mas sempre em prejuízo de quem trabalha. Fosse a pretexto da competitividade, do crescimento, do emprego, da crise ou até das imposições externas, tudo serviu para fragilizar e desproteger a posição do trabalhador na relação laboral. Assistimos assim durante vários anos, mas com particular destaque no período do último governo do PSD e do CDS-PP, a uma ofensiva contra quem trabalha, marcada pela degradação acentuada das condições de vida de grande parte das famílias portuguesas. Ora, este injusto e imoral acentuar da exploração foi o resultado de opções que foram materializadas através dessas alterações ao Código Laboral e que se traduziram na desvalorização do trabalho e até num ataque sem precedentes aos direitos fundamentais de quem trabalha. Falamos, por exemplo, das alterações com o propósito de fragilizar e bloquear a contratação coletiva, o desaparecimento no nosso ordenamento jurídico do princípio do tratamento mais favorável para o trabalhador ou ainda as alterações que vieram reduzir o número de dias de férias de quem trabalha. E como se previa, essas opções apenas vieram estimular os despedimentos, tornar o trabalho mais barato, colocar as pessoas a trabalhar mais e a ganhar menos e, sobretudo, enfraquecer ainda mais a posição do trabalhador na relação laboral. Hoje, decorridos estes anos, o que podemos concluir é que estas alterações provocaram situações dramáticas do ponto de vista social e não resolveram nenhum dos problemas do país e dos trabalhadores, pelo contrário, vieram agravar ainda mais esses mesmos problemas. Assim, e não obstante a necessidade de reverter outras medidas em termos laborais, os Verdes entendem que é tempo de trazer mais justiça para as relações laborais, consagrando o direito a 25 dias úteis de férias anuais. Recorde-se que quando falamos de férias, falamos de um direito irrenunciável, que não deve ser condicionado a determinados critérios, como seja a assiduidade, a efetividade de serviço ou até a antiguidade do trabalhador, e tem como objetivo proporcionar o descanso físico e psíquico e garantir as condições de participação e articulação da vida profissional, familiar e pessoal de quem trabalha. Como sabemos, os trabalhadores estabelecidos física e psicologicamente acabam por apresentar condições mais favoráveis para melhor trabalhar. Desta forma, qualquer medida que vise degradar as relações laborais é prejudicial para o trabalhador e para a própria prestação do trabalho em condições que se querem dignas. Aliás, vários estudos indicam que ao aumento da produtividade no trabalho estão associados maiores períodos de lazer e de descanso e não o seu contrário. E na perspectiva dos Verdes, os trabalhadores devem ter direito a um período de 25 dias úteis de férias anuais sem estar sujeito a condições nem depender de fatores como, por exemplo, a assiduidade. É, pois, tempo de começar a reverter as medidas assumidas pelo Governo PSD-CDS-PP, também no plano laboral, que foram muito prejudiciais para os trabalhadores, que passaram assim a trabalhar mais e a receber menos, porque de uma assentada foram eliminados 4 feriados, foram reduzidos 3 dias de férias e foi eliminado o descanso compensatório, entre muitas outras medidas que se traduziram na desvalorização e na fragilização dos trabalhadores e acentuaram a degradação das suas condições de vida. Para além disso, com as alterações introduzidas em 2012, foi eliminado o regime de majoração do período de férias em função da assiduidade, que tinha aliás sido criado em 2003 e que se manteve no Código de Trabalho após a revisão ocorrida em 2009, passando o período de férias a ter uma duração de 22 dias úteis, conforme de resto estabelece a atual redação do artigo 238 do Código de Trabalho. Os falsos argumentos evocados para justificar estas alterações foram os argumentos do costume. O aumento da produtividade, a competitividade, o combate ao déficit, mas a realidade mostra-nos que se traduziram em despedimentos, aumento da precariedade, perda de rendimentos, mais tempo de trabalho e menos tempo para a família. Ora, perante estas alterações ao Código de Trabalho, torna-se necessário criar condições para que os trabalhadores possam ter mais tempo